Esse texto do Nil Vênios nos provocou, então, a pensar sobre isso que nós estamos falando hoje, né? Qual é a qualidade acadêmica? É um aluno que sai com um domínio, entre aspas, né? De um conhecimento expandido da sua área, porque essa era uma compreensão muito comum entre nós professores, né? Tanto é que os professores estavam sempre requisitando mais horas de aula. Os currículos iam aumentando, 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 porque os conhecimentos produzidos nas áreas se multiplicavam. Então, cada vez mais eram novas disciplinas, eram novos enfoques, eram novos itens dos programas antigos a serem colocados nos currículos, né? Quando eu assumi a pró-reitoria de graduação, havia alguns cursos que chegavam a ter 33 horas aulas por semana, né? E eu, às vezes, lá conversava com os meus colegas e dizia: bom, um aluno que está 33 horas aula por semana em aula não faz mais nada, né? Naquela época, não sei se ainda é hoje, as bibliotecas estavam na pró-reitoria de graduação, né? E isso era uma pedrinha no meu sapato, porque os diretores, coordenadores tinham sempre críticas com relação às bibliotecas. Olha, um aluno que está 33 horas aula dentro de aula não precisa de biblioteca, porque jamais ele vai ter tempo de ir na biblioteca, né? Naquela época não tinha nada de internet, de coisa nenhuma, né? Todo mundo ia nos livrinhos da biblioteca, né? Então, vejam, porque era essa a concepção, né? Melhor curso é aquele curso que tem maior número de horas-aulas. Sendo que dessas horas-aulas, numa hipótese muito otimista, 80% eram aulas como essa aqui, né? O professor fala e os estudantes escutam, né? Ora, em que pese eu, como professora de didática, né, tivesse domínio de uma certa gama de metodologias mais ativas, de técnicas de ensino mais ativas, me parecia que isso não era suficiente para corresponder a essa ideia do ensino com pesquisa, né? Quer dizer, era muito mais profunda essa mudança, porque, na realidade, se nós olharmos como é que funciona de uma forma mais tradicional, né, essas duas ações, do ensino universitário e da pesquisa, nós vamos ver que elas têm lógicas diferentes, né? Os nossos currículos, eles, em geral, começam com as disciplinas básicas. Há um pressuposto de que, primeiro, o aluno tem que dominar um conhecimento amplo, depois ele tem que conhecer algum conhecimento aplicado, que são as metodologias ou as tecnologias, e no ápice dessa formação estava a prática, que normalmente eram os estágios. E muitas vezes, e a compreensão dessa ideia era de que a prática significaria a aplicação da teoria, né? Eu, lá como professora de prática de ensino, ia nas escolas observar os meus alunos para ver se, na prática, eles estavam aplicando aquilo que, hipoteticamente, deveriam ter aprendido no percurso da formação, né? E aí era um momento de grande frustração, né? Porque o aluno, em geral, quando se deparava com a prática, ele tinha a impressão que não aprendeu nada, né? E a gente, que também foi muito incompetente, porque pouco ensinou, né? Quer dizer, a questão não era só não era só, digamos, melhorar esse mesmo sistema, era discutir esse modelo, era discutir essa compreensão de conhecimento que respaldava esse currículo, né? Agora, se a gente olha a pesquisa, esse processo é o inverso. A pesquisa, ela tem uma condição fundamental, uma condição primeira. Qual é? Quando é que a gente, o que que a gente precisa para fazer uma pesquisa? Problema, problema, né? Quando a gente não tem problema, não tem pergunta, não precisa pesquisar, né? E de onde nasce o problema? Sim. Mas de onde nasce a dúvida? Vamos atrás dela, né? Quando é que eu construo uma dúvida? A partir do quê? De uma leitura da prática, né? Quando a gente não conhece nada de determinado campo, a gente não consegue produzir dúvidas, né? Eu também dou sempre outro exemplo, que os que já me ouviram já cansaram de ouvir, mas eu me desculpe. Tem muita gente nova aí, né? Porque eu digo que eu terminei a minha tese de doutorado em 88, escrevendo à mão. Né? Escrevia, levava na datilógrafa, que batia, datilografava, voltava, etc. No outro ano que eu terminei o meu doutorado, eu tinha uma companheira de doutorado, que hoje é uma pessoa bastante conhecida no campo da tecnologia da educação, a Vani Kensky. E um dia eu fui na casa dela, ela disse assim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa no computador. E eu fui lá, olhei aquilo meio de longe, né? Como se não tivesse nada a ver comigo. Né? Meu Deus do céu, eu cheguei aqui, né? Terminei meu doutorado sem usar esse trambolho aí, né? E, enfim, não me sentia em absolutamente tocada por essa necessidade dessa experiência. Bom, claro que vocês estão a ver que isso foi quase que obrigatório, né? Obrigatório. Então, naquele momento, se alguém me perguntasse se eu tinha alguma dúvida sobre computação, informática, nenhuma. Né? Não sei, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe, mas a minha vida não tinha nada a ver com aquele campo de conhecimento. Né? Quando a gente se vê envolvida com uma prática, né, desafiada com um campo de conhecimento novo, daí começam as dúvidas. Né? E eu sempre digo, por sorte, a gente tem bolsista de iniciação científica, né? Que é quem quebra a maior parte dos galhos com relação a esse saber. Mas eu já aprendi muita coisa se eu considerar lá o meu ponto zero. Né? Por que eu dou esse exemplo? Porque, para mim, ele é muito importante para fazer essa compreensão. Quer dizer, eu só consigo produzir dúvida quando eu tenho uma leitura de um campo de conhecimento. Né? Ora, vejam vocês, nesta lógica dos nossos currículos tradicionais, a prática está no fim. Então, quando o aluno consegue produzir a dúvida, ele não tem mais tempo de voltar na discussão da compreensão do conhecimento. Porque a pesquisa ela inverte, né? A gente tem o problema, a gente vai olhar o empírico desse problema e aí vai procurar teorias que nos ajudem a compreender esse problema. Então, inverte essa pirâmide. Né? Então, nós fomos compreendendo que não se trata de a indissociabilidade, ela não se trata de uma nova, não é somente uma nova postura metodológica. Ela envolve uma outra concepção de conhecimento. É preciso fazer uma ruptura nas concepções tradicionais que a gente tem e partir de uma outra concepção de movimento, né? De conhecimento. Conhecimento que incorpora especialmente a dúvida como um valor. Isso parece fácil de dizer, mas é extremamente difícil de fazer, especialmente para nós professores. Porque nós, professores, nos constituímos, né, a partir de um imaginário de que a autoridade do professor se alicerça na sua segurança. E o que é ser seguro, um professor seguro? É aquele que não é pego em dúvida. É aquele que não tem o que dizer quando um aluno lhe pergunta. Né? Então, incorporar dúvida como um valor não é um processo simples de só um novo método. Pressupõe toda uma reorganização das minhas representações, das minhas formas de ser docente, que foram historicamente construídas numa outra direção. Na época, quando nós fomos teorizando e mais ou menos compreendendo esse processo, né, eu confesso, e aí eu digo que foi uma certa ingenuidade, eu confesso para vocês que a gente pensou assim, bom, agora então que nós conseguimos compreender isso, agora é fácil, né, é só fazer. Só que a gente não se deu conta que nós temos assim, mais de 300 anos de cultura do pensamento positivo sobre as nossas práticas escolarizadas. Né? E que, então, essa ruptura paradigmática não se faz num estalar de dedos. Né? Primeiro, porque envolve uma necessidade potencial de ampliação dessa compreensão entre nós, professores e estudantes. Porque tem mais, não são só os professores que têm dificuldade de trabalhar assim, Mas muitas vezes os estudantes também vêm à procura de um ensino prescritivo, certo, que ele sabe o que vai cair na prova, que não tenha nenhuma possibilidade de dúvida. Né? Então, quando a gente começou, por exemplo, a realizar algumas experiências, como fazer avaliações, por exemplo, provas com consulta, no princípio os estudantes se atrapalhavam muito. Né? Mas como prova com consulta? O que a gente tem que estudar? Bom, leiam os materiais e tragam todo o material para a sala de aula. Agora, é óbvio que se eu vou fazer uma prova com consulta, eu não vou perguntar quem descobriu o Brasil. Né? É preciso também que se façam questões que estabeleçam o protagonismo do estudante em relação ao conhecimento. Né? E isso ele pode consultar o conhecimento, porque o conhecimento está disponível, mas envolve outras habilidades bastante mais complexas. Que muitas vezes ele, historicamente, também, apesar de ser muito jovem, não veio com essa experiência na sua trajetória. Então, vejam, é um processo que se iniciou, né, nessa condição das inovações, que nós chamamos das inovações pedagógicas, na inovação de sala de aula, e que, no momento, precisou, inclusive, alterar o nosso sistema de vestibular, que agora aqui não vou desenvolver, com mais, porque até hoje já nem tem mais vestibular, né? Mas uma das coisas que se pensava é que, como se diz que quer se formar um aluno crítico, criativo, capaz de desenvolver um pensamento divergente, se nós selecionávamos os alunos pela capacidade do estoque de conhecimentos. O primeiro vestibular, não sei se o Chico lembra, que já está lá junto comigo, o primeiro vestibular que nós fizemos, a gente estava ainda, tivemos que fazer pela mesma lógica tradicional, porque não dava tempo de mexer. E eu já fiquei muito impressionada, porque os professores que faziam a prova eram um sigilo absoluto. Ninguém sabia quem era o Cristo que fazia a prova. Então, havia um aparato de silenciamento, né, desse processo. Né? E o exame, né, por condição legal, tinha que obrigatoriamente ter a redação. Então, nós começávamos primeiro pela correção da redação. Né? E ainda se tinha os cartões perfurados, né, o CPD lá naquela coisa enorme, que se passava a noite à volta com aquele processo. Bom, quando saiu o resultado das redações, eu fui olhar quem seriam os estudantes que melhor tinham sido classificados nas redações. E peguei os 100 primeiros alunos que foram, candidatos que foram, tiveram as melhores redações. Quando saiu o resultado geral, completo, só 43 desses 100 foram aprovados. E aquilo me impactou muito, porque se tinha alguma prova que era capaz de ver a capacidade de pensamento mais articulado, seria a redação. E, no entanto, todo o outro processo estava valorizando outras habilidades, especialmente a habilidade de memória, né? E de exercício muito mais mecânico com relação ao conhecimento. Né? Essa constatação nos estimulou a mexer no vestibular da universidade, e aí nós fizemos todo um processo bastante amplo. E foi uma coisa muito interessante, porque acabamos, como é que a gente diz na prática, né? Atiramos no que vimos e atingimos o que não vimos. Né? Porque a ideia era, então, transformar esse vestibular em questões inteligentes, né, em questões dissertativas, que exigisse, então, o pensamento mais complexo dos estudantes. Mas, para tal, nós tínhamos um compromisso com a escola de ensino médio. Né, quer dizer, que a escola de ensino médio não vinha trabalhando nessa lógica. E, portanto, nós articulamos todo um processo com os professores das escolas públicas, algumas privadas também, mas especialmente as públicas do ensino médio. De forma que passávamos o ano trabalhando com eles, produzindo questões, testando, eles testavam as questões na sala de aula, e nós íamos fazendo um banco dessas questões. Né? Claro que depois, no momento do vestibular, havia uma equipe da universidade que selecionava, dentre essas questões testadas, aquelas que cairiam na prova. Mas, ou seja, os professores já tinham trabalhado com os professores do ensino médio. E esse, eu digo que foi uma coisa que a gente atirou no que viu e no que não viu, porque o vestibular se transformou no grande mote da relação da universidade com a escola, a escola básica, né? Porque nós tínhamos o ano inteiro uma atividade conjunta com esses professores nessa dimensão, né? Então, por que conto isso? Porque não dá para fazer um discurso desses, querer um aluno crítico, criativo, com independência intelectual, se não acompanham outros processos. Como é que a gente faz isso? O que, que isso significa? Como isso altera nossos currículos? Como altera nossos processos de avaliação? Como altera as práticas da aula? Como altera os processos, no nosso caso, na época, de recrutamento dos estudantes? Essa condição de pensar o perfil, o chamado perfil do estudante, né, que hoje é um processo também bastante questionável, eu penso que nós temos que ter um projeto de estudante, né, mas é muito temeroso falar em perfil. Né, porque o perfil é alguma coisa previamente definida, era muito próximo da lógica que nós tínhamos na racionalidade técnica, que a gente criava os modelos ideais e depois tentava aproximar as pessoas de carne e osso para esse perfil ideal. Sempre dando com os burros na água, porque nunca se consegue pegar as pessoas que têm histórias, perfis diferentes e tentar colocar num único perfil, né? Então, o que nós temos que pensar é quais são os princípios que a universidade tem nessa formação, né? Como é que nós propomos essa compreensão de formação, né? E depois, estes perfis provavelmente sejam múltiplos, até porque cada vez é mais múltipla a dimensão da profissionalidade na própria sociedade, né? Muitos dos nossos estudantes, hoje há pesquisas com relação a isso, né? Em função, inclusive, da própria oferta de mercado de trabalho, formam-se numa coisa e vão trabalhar em outra, né? Aquela formação não teve sentido? Depende. Porque se aquela formação lhe ensinou a pensar e a produzir um conhecimento sobre a sua própria experiência, vai ter sentido em qualquer espaço em que ele estiver. Né? Agora, esse é um processo lento, né? Lento, porque mesmo nossos mais jovens professores, que hoje são recrutados também, e esse é um outro impacto na graduação, né? Naquela época, nós tínhamos... Quem eram os nossos professores da universidade? Eles eram recrutados a partir do que se valorizava na prática. Eram profissionais bem-sucedidos naquilo que faziam e, por isso, eram hipoteticamente reconhecidos como capazes de ensinar. A lógica era quem sabe fazer, sabe ensinar, né? E isso... Em certo tempo, já era bastante questionável, porque, muitas vezes, não é uma coisa também tão linear. Quem sabe fazer, sabe ensinar. Hoje, essa lógica foi alterada, né? Na medida em que se expandiu a pós-graduação no contexto brasileiro e que os processos de avaliação das universidades e dos professores começou a valorizar muito a preparação para a pesquisa, né? Quase que todo o nosso requisito em termos de carreira é em cima da titulação de mestre e doutor, né? Em algumas áreas, quase nem existe mais mestres que são admitidos na universidade. Quase todos são doutores. Vejo, então, que a lógica mudou. Hoje, a ideia de que quem sabe pesquisar, sabe ensinar. E se a primeira era complicada, a segunda é mais complicada ainda, porque os saberes da pesquisa não se transformam automaticamente em saberes do ensino, em que pese sejam eles muito importantes na condição da docência, né? Há uma necessidade da construção de outros saberes que não só os da pesquisa para poder ensinar, né? E isto impacta hoje a universidade. Há universidades que... Essa semana eu trabalhei aqui com o IFSUL, né? As minhas trajetórias pelotenses estão sempre me trazendo para cá, né? Ou é aqui na universidade ou é no IFE, né? E aqui no IFE o reitor dizia que 60% dos professores entraram depois de 2008. Vejam bem, né? O que, que é isso em termos de história, de cultura, né? E quase todos já sobre a lógica da valorização da pós-graduação stricto sensu. Longe de mim dizer que a pós-graduação stricto sensu não é importante, né? Eu fiz esse caminho, trabalho numa pós-graduação, acho super importante, mas penso que nós temos políticas equivocadas desde o ponto de vista da avaliação e do governo federal, porque os programas de pós-graduação não têm a preocupação em formar para a docência, a par e passo com a pesquisa, né? E nós sabemos que, no Brasil, o grande espaço de emprego dos doutores é a universidade. São poucos os que ficam em outros espaços investigativos, quer públicos, quer privados. Né? Então, cada vez mais, esse descompasso se acirra, né? Porque nós precisamos de acompanhar todo um processo que deveria ter uma prática pedagógica bastante diferente da prática tradicional, e, no entanto, nós temos ainda um silenciamento, né? Um vácuo na condição da profissionalização da docência. Eu, às vezes, trabalho bastante com os professores iniciantes e eu tenho a impressão assim, que parece que ninguém contou para eles que eles tinham que ser professores. Porque, quando tu pergunta por que eles fizeram concurso para a universidade, imediatamente eles dizem porque é o espaço de fazer pesquisa. Né? E se eles pudessem só fazer pesquisa, eles iam ficar felizes da vida. Né? E os que vão, especialmente para o interiorzão, nessa expansão, que às vezes acompanha um pouco, eu mexo que o grande sonho deles é voltar para os braços do seu orientador. Né? A zona de conforto é essa. Né? Porque foi o que aprenderam a fazer. Eu não estou fazendo não é para atingi-los. É porque foi o que eles aprenderam a fazer. Né? Então, nesse espaço, a responsabilidade institucional da instituição é muito maior, porque ela tem que fazer um forte investimento nessa direção, senão ela não vai chegar na qualidade acadêmica que se deseja. Né? Então, não adianta colocar isso com palavras bonitas no projeto, se a isso não acompanham ações efetivas de trabalho a par e passo, né? Com os professores e os estudantes, para essa transformação que é inevitável, gente. Ninguém mais pode achar que o conhecimento é alguma coisa estanque, que aquilo que a gente aprendeu na graduação vai servir para toda a vida. Né? A formação é um processo contínuo. Né? E nós precisamos ter os instrumentos fundantes, né? Os portugueses, apesar de sua fama, eles têm uma expressão que eu acho muito inteligente, né? Eles chamam a graduação de formação de raiz. Quer dizer, a formação de raiz é aquela que dá a base para o sujeito continuar por toda a vida aprendendo. E não a ideia que se tinha, ao aumentar os currículos, de que o aluno da graduação ia sair formado, né? Formado pode ser entrar na forma, né? Ou está em forma, né? Depende. Mas, na realidade, nós não mais podemos ter essa perspectiva num mundo em que o conhecimento está disponível em alta velocidade na sua produção, especialmente em algumas áreas, né? De que nós vamos ter o poder de ter a qualidade acadêmica garantindo que os nossos estudantes de graduação se tornem, digamos assim, detentores de todo o campo de conhecimento daquele curso que escolheram. Agora, eles precisam ter as bases e as formas e as estratégias para essa melhoria. Né? Por fim, eu só quero dizer que, passados esses 25 anos, eu venho trabalhando muito com a pesquisa sobre a graduação, nós repetimos essa pesquisa sobre qual é o conceito de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão que se encontra nas universidades. E eu tinha encontrado uma literatura anglo-saxã que dizia exatamente isso. Né? Então, o problema parece que não é só nosso. Né? Dizia que poucos discursos são tão universalmente aceitos como esse. Que a universidade se caracteriza pela indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Ninguém discorda. Né? E diz esse autor, o Barnett, que talvez, porque é tão aceito, é tão pouco pesquisado e é tão pouco refletido. Ele se naturaliza. Né? Então, nós fomos pesquisar, né, 25 anos depois, como é que esses conceitos estão presentes no imaginário nosso, né, das comunidades universitárias. Né? E aí ouvimos desde intelectuais que escrevem sobre isso, sobre a literatura, até pró-reitores, até pesquisadores sêniores que contassem como é que eles contam que chega a sua condição de pesquisador à prática da aula da graduação. Ouvimos bons professores que não são pesquisadores estrito senso, mas que são extremamente valorizados pelos seus estudantes. Ouvimos os alunos, quer dizer, como é que um aluno percebe se a condição de investigativa do professor aporta qualidade na sua formação. Enfim, ouvimos os professores iniciantes para perceber então como é que eles fazem essa relação da pesquisa para o ensino. Ouvimos diversos atores, né? E chegamos à conclusão que ainda são presentes essas quatro perspectivas. Né? Há uma que nós chamamos de visão epistemológica de capacidades acadêmicas, que é um discurso muito relacionado a uma visão filosófica do ensino. A ideia de que a universidade é um lugar de produção de pensamento e que trabalhar com os princípios da pesquisa é alguma coisa que produz sujeitos pensantes. Então, ela perpassa uma perspectiva assim geral em todas as atividades da universidade, que teriam que ter essa perspectiva de questionamento nas suas próprias práticas. Portanto, se transformaria isso numa capacidade acadêmica, uma visão frente ao conhecimento. A segunda é a mais comum, é a que centra na instituição e na distribuição do conhecimento as três funções. Ela é a mais comum porque a própria organização da universidade já as secciona. Né? Nós somos pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, pró-reitoria de extensão. Quer dizer, lá nós, como professores, fazemos nossos projetos de extensão, projetos de pesquisa. Projeto de ensino quase ninguém faz, né? Já faz em cima da perna mesmo. Então, essa ideia de que se a universidade faz as três funções, nós estamos cumprindo com o dispositivo constitucional, é a mais comum, né? E todas as nossas universidades mantêm. Né? A terceira, que é a minha mais cara, que é essa que eu tentei provocar vocês, é essa ideia da visão metodológica nas formas de produção do conhecimento. Né? Então, é a ideia de tomar os princípios da investigação como pressuposto do ensino. E a quarta, que só encontrei na literatura, especialmente naquele livro do Boaventura de Sousa Santos, A Universidade do Século XXI, ela é bastante utópica para nós, né? Porque o Boaventura havia escrito já há bastante tempo aquele texto que ele fala das crises da universidade. Né? E uma das crises que ele diz, ele fala, é sobre a crise da legitimidade. Ele diz que cada vez mais a universidade vai perdendo a legitimidade frente à sociedade. Tanto porque a produção do conhecimento, ela não tem mais o monopólio da produção do conhecimento, porque ele se dá em outros espaços também, como porque o que ela produz, muitas vezes, não tem sentido para a sociedade, né? Não chega lá. E ele faz, então, uma proposta para a Universidade do Século XXI, que coloca a extensão como ponto de referência dessa tríade. Ou seja, se nós partirmos da leitura da realidade, nós vivenciamos o ciclo da produção do conhecimento e temos a tendência de voltar esse conhecimento para a realidade. Também altera a compreensão do conhecimento, mas toma a questão do impacto social, né, da legitimidade social, como um ponto de referência. Eu não quero dizer que nós não estamos aqui, eu digo que eu gosto da terceira, porque eu venho me envolvendo muito com isso, né? Mas não é por falta de gostar. É só mostrar que ainda é um processo pouco discutido, né? Complexo, né? E acho que é bastante interessante quando vocês aqui estão propondo essa questão da qualidade acadêmica, né? Repensar um pouco, eu sei que vocês têm um dia que vamos tratar só dessa questão da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, mas eu não queria deixar de botar o meu pitaco aí, porque muitas vezes acaba que essa questão é discutida por especialistas de cada campo, né? E não por alguém que tenta analisar isso na sua inter-relação, né? E de como isso impacta de verdade, né? A questão do currículo, da prática pedagógica na sala de aula, enfim, na trajetória dos nossos estudantes de graduação, né? Que eu acho que essa é o grande impacto que temos. Enfim, não sei se adianto, se provoco, né? Se trago algumas questões para vocês. Mas, como eu referi no início, me identifico muito com o Boaventura de Sousa Santos quando ele diz que todo conhecimento é autobiográfico, né? Então, tudo aquilo que eu construí, que eu penso e que eu consegui produzir sobre essa questão está ligada à minha trajetória de professora, né? De militância, de gestora, hoje muito mais de pesquisadora e de orientadora de teses e dissertações, mas sempre com essa perspectiva de um olhar muito preferencial ao ensino de graduação, porque acho que nós não temos universidade forte sem um bom ensino de graduação. Essa semana passada me convidaram para fazer uma palestra na Unicamp, para os professores. E me dizia o professor que me convidou, que é o coordenador desse setor que faz as oficinas de ensino e aprendizagem com os professores, né? Que ele foi procurar historicamente nos documentos da Unicamp, né? E nunca encontrou no documento nenhuma referência para o ensino, né? Como a Unicamp nasce com aquela compreensão da universidade de pesquisa, e eles têm uma condição muito peculiar, porque tem semestres que eles têm mais alunos de pós-graduação do que alunos de graduação, né? Então, essa coisa do discurso da pesquisa é muito forte, né? Só que, muitas vezes, os professores não se dão conta que sem alunos de graduação bem formados não se tem pós-graduação e nem pesquisa, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa preocupação pelo impacto que a universidade tem e o seu, na minha visão, né, não só na minha, de outros pensadores também, a universidade, enquanto uma instituição educativa, tem como principal papel a formação. Formação de cidadãos, formação de consciências, formação de indivíduos que pensam e que produzem conhecimento e que são profissionais. Mas essa condição da formação que se faz na relação entre pessoas, ela é insubstituível, né? Demais, o conhecimento está disponível. Agora, quem faz essa ponte, essa mediação entre o conhecimento disponível e as estruturas culturais, cognitivas, né, psicológicas de cada um dos estudantes e nós, somos nós, né? Nós, professores, em contato com os nossos estudantes. Isto. Muito obrigada pela atenção e a paciência de vocês. Aplausos.